L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence Monsieur Manuel Serifo Namajo, président intérimaire de la République de Guinée-Bissau. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations unies, à son Excellence M. Manuel Serifo Namajo, président intérimaire de la République de Guinée-Bissau. Je l'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée.
Señor Presidente, da Assembleia das Nações Unidas, Senhor Secretário-Geral, Excelências Chefes de Estado e de Governo, Minhas Senhoras e Meus Senhores, a começar a minha intervenção, permitam-me que felicite Vossa Excelência, Embaixador João William Nache, como Presidente eleito da 68ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Na sua pessoa, Senhor Presidente, quero igualmente saudar o seu país, Antigua e Barbuda, dignificado por este feito de ter sido escolhido um dos seus filhos, na pessoa de Vossa Excelência, para este ano presidir a mais representativa das instituições do mundo. Sobre os seus ombros, Senhor Presidente, pesa a responsabilidade enorme de conduzir os trabalhos desta sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, num momento em que todos qualificam politicamente de muito crítico para a comunidade internacional. De facto, a realidade com a qual a comunidade internacional se vê confrontada hoje em dia é a realidade de um mundo conturbado, de perigosas tensões geopolíticas globais, de uma crise financeira e económica internacional profunda e abrangente, como já não se via desde os anos da década de 30 do século passado. Trata-se de uma crise cuja intensidade já lançou milhões e milhões de pessoas no desemprego, milhões e milhões de novos pobres espalhados pelo mundo inteiro, de novos medos, novos perigos e ameaças ao redor do mundo, do terrorismo transnacional, do tráfico de armas e de estupefacientes, de assustadoras tensões interreligiosas, com narrativas que testemunham desfechos muitas vezes sangrentos, do regresso brutal aos tempos modernos da pirataria antiga, não apenas ao largo da Somália, mas também ao Golfo da Guiné, ameaçando rotas importantes que encaminham o petróleo para a economia mundial, criando insegurança à marinha mercante internacional, favorecendo a pesca ilícita e todo o tipo de tráfico ilegal que é processado por via marítima, de armas, de seres humanos, de substâncias psicotrópicas, da persistência de focos de violência interétnica com registros de enorme sofrimento humano, de manchas aqui e acolá de desastres humanitários inimagináveis. Senhora Presidente, Senhor Secretário-Geral, minhas senhoras e meus senhores, eu venho de um país muito considerado pequeno, situado no extremo ocidental da costa da África, um país pobre, mas que não perdeu a esperança de construir na paz o progresso a que tem direito. Acabamos de celebrar há 2 dias apenas o 40º aniversário da nossa independência nacional, ocasião propícia para as Vossas Excelências reafirmar o seguinte: tal como durante toda a sua luta armada de libertação nacional, o povo que estou a representar acreditou nas Nações Unidas e no direito internacional. Também hoje, o povo do meu país reitera que essa sua crença antiga se mantém e se reforça cada vez mais. Conquistamos a nossa independência nacional em 1973. De facto, não a recebemos de ninguém, mas ela só foi possível pela conjugação da solidariedade internacional efetiva de alguns e, finalmente, pelo reconhecimento de todos. A todos, sem nenhuma exceção, quero, em nome da Guiné-Bissau, transmitir o sentimento da nossa gratidão eterna, declarar a nossa vontade firme de reforçar laços antigos de amizade, assegurar a nossa disponibilidade para, apesar de tantas vicissitudes, reconstruir as fundações de solidariedade que no passado ligaram aos nossos povos. Senhora Presidente, Senhor Secretário-Geral, a pessoa que vos fala neste preciso momento subiu a esta tribuna para pedir a vossa paciência, solicitar a vossa compreensão, esperar a vossa solidariedade, alguém que acredita que a manifestação de generosidade não são de todo incompatíveis com a fria racionalidade das relações entre Estados soberanos. Sou Presidente da República de Transição da Guiné-Bissau e essa designação, como Vossas Excelências bem sabem, transmite algo que é particular, que é excepcional. Com efeito, os acontecimentos políticos militares de 12 de abril de 2012 criaram uma conjuntura política nova no meu país. Um golpe militar tinha deposto um presidente da República interino e um primeiro-ministro autossuspenso e lançado numa campanha eleitoral inconclusa para a presidência da República. Perante uma tal situação, perguntamos: então, o que fazer? Felizmente, a melhor das opções disponíveis na altura, do nosso ponto de vista, é aquela que viria a prevalecer. Foi possível prevenir derrapagens políticas que, caso tivessem tomado corpo e consistência, o meu país teria entrado numa aventura político-militar de consequências imprevisíveis e, certamente, muito mais graves do que aquelas que, mesmo assim, tivemos de enfrentar e, de certa maneira, ainda estamos a enfrentar. Foi preciso, pois, subscrever a dinâmica do golpe militar, controlar os seus efeitos políticos, limitar o seu alcance institucional e, como se tudo isso não bastasse, tivemos de lidar com duas tomadas de posição contrapostas que se manifestaram quer na frente interna, quer na externamente. Uma delas mostrava-se muito embaraçosa, tendo em vista o retorno pacífico à normalidade constitucional do meu país, e a outra, muito mais realista, portanto, bem mais promissora do ponto de vista do restabelecimento progressivo da ordem constitucional. Tivemos de lidar com essa, digamos assim, primeira tomada de posição, a um tempo curiosa e dramática, de gente que preferia que para a Guiné-Bissau a pior das situações possíveis. E sabem, Vossas Excelências, porquê? A resposta é esta: apostaram na degradação da situação política no meu país, de modo a justificar suas teses, confirmar seus prognósticos, operacionalizar seus conceitos políticos de resolução da crise na Guiné-Bissau. De facto, tentaram por todos os meios aplicar a fórmula de quanto pior fosse para a Guiné-Bissau, tanto melhor. Sim, tanto melhor seria efetivamente, mas apenas para os seus interesses. Com essa posição radicalizada, realmente conseguiram atingir a sensibilidade mais profunda de um povo humilde, mas que dificilmente aceita humilhar-se. Somos uma democracia, é verdade. Não obstante todos os defeitos, todas as violações da razão democrática do Estado, tantos desvios que nós somos os primeiros a reconhecer. Mas é bom não esquecer que, primeiro, nós somos um Estado que nasceu depois de séculos de dor e de esperança, de uma dura e vitoriosa luta pela independência nacional, e isso também conta muito na determinação dos valores políticos a defender. Para viabilizar a segunda das opções que estavam em cima da mesa, podemos contar com o realismo e pronta solidariedade da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, bem acompanhada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. A CDAO assumiu todas as suas responsabilidades na gestão do acordado período de transição, tendo sido constituído para esse efeito uma reduzida missão militar de estabilização, abreviadamente chamada ECOBIP. No plano político-institucional, o Parlamento eleito pelo povo guinense, o que é a nossa Assembleia Nacional Popular, manteve-se de pé e, dessa maneira, conseguiu-se dotar a transição política de uma base institucional legítima e legitimadora, até porque a Constituição da República não tinha sido declarada suspensa. Foi assim que o Presidente da República de Transição surgiu. Não veio propriamente de um golpe militar. Veio, isso sim, de um Parlamento eleito, portanto, de um processo político institucional, o que, bem vistas as coisas, faz muita diferença. Na minha pessoa estavam reunidas a condição de deputado nacional eleito sucessivamente durante 4 legislaturas e também a condição de primeiro vice-presidente daquele órgão de soberania. Enfim, passe à imodéstia, eu sou um democrata por convicção amadurecida que nunca foi golpista nem mandante de ações golpistas. Com efeito, o empossamento do Presidente da República de Transição dera-se início ao processo de transição política, bem entendido. Passado algum tempo, o Parlamento eleito aprovou um pacto de transição e o respectivo acordo político revistos, assim como aprovaria depois o programa e o Orçamento Geral do Estado de um governo de base politicamente alargada, por outras palavras, um governo de inclusão, que, na minha qualidade de Presidente da República de Transição, nomeei e dei posse por decreto presidencial. Com esses passos que foram dados, a transição política, de facto, entrou no bom caminho. Marquei, através de um decreto presidencial, a data de 24 de novembro de 2013 como a data para a realização de eleições legislativas e presidenciais. O que resta, e não é pouco, é garantir o financiamento de um processo eleitoral que se quer eficaz, transparente e incontestável. O pressuposto disso é, como se sabe, o estabelecimento de cadernos eleitorais fiáveis, algo que só se consegue por via de um bom recenseamento ou registro eleitoral. É este o ponto da situação da transição política na Guiné-Bissau. Minhas senhoras, meus senhores, a Guiné-Bissau é vítima de dois males dramaticamente interligados: a pobreza e a instabilidade política. Na verdade, a pobreza cria, numa sociedade como a do meu país, a propensão para a instabilidade política, da mesma maneira que a instabilidade política, pelo impacto que tem na ordem económica, afeta negativamente o desempenho económico do país, fazendo assim cair as taxas de crescimento e, por consequência, fazendo subir também os índices da pobreza. O desafio que temos pela frente consiste precisamente em sair dessas duas armadilhas, a armadilha da pobreza e a armadilha da instabilidade política. É um desafio cuja equação, como é óbvio, ultrapassa largamente as metas deste período excepcional de transição política. Por isso, não vamos estender-nos muito nesse aspecto. Tendo em vista esse enorme passivo económico e político, ainda não ultrapassado, cumprir no prazo que foi estipulado as metas inscritas nos Objetivos do Desenvolvimento do Milénio é algo que realmente está fora do nosso alcance, pelo menos nos próximos tempos. Mas ter de reconhecer isso não significa que o Governo, a sociedade civil e, em geral, os parceiros bi- e multilaterais de desenvolvimento da Guiné-Bissau, entre os quais se destacam as agências especializadas das Nações Unidas, se tenham desistido do esforço, antes pelo contrário. Na educação, na saúde, nas políticas de igualdade de género, na luta contra a pobreza, nas políticas do ambiente viradas para o desenvolvimento sustentável e noutras áreas, o país tem registrado progressos moderados, contudo, que ficaram bastante aquém dos níveis satisfatórios. Quanto ao surgimento das recomendações, seguimento das recomendações da Cimeira Rio Mais 20, o futuro que queremos, a Guiné-Bissau fará todos os esforços no sentido de dar andamento aos compromissos por ela assumidos. Esperamos que os países mais desenvolvidos, nossos parceiros, façam parte que lhes cabe na luta contra a pobreza, um dos maiores flagelos dos países que, como é o caso da Guiné-Bissau, são frágeis, por conseguinte, muito vulneráveis e sofrendo ainda das graves consequências de conflitos armados. A Guiné-Bissau apoia a criação do Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, já estabelecido no dia 24 deste mês, que, substituindo a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, desenvolverá as iniciativas de desenvolvimento internacional pós-2015. Como país que tem uma componente insular, a Guiné-Bissau congratula-se com a iniciativa do Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas para a realização da 3ª Conferência Internacional sobre os Países Insulares em Samoa, em setembro de 2014. Minhas senhoras e meus senhores, aproveito, pois, esta ocasião para agradecer às Nações Unidas e, em particular, ao seu secretário-geral Ban Ki-moon pela atenção que tem dedicado ao meu país e ainda por ter designado como seu representante especial o ex-presidente timorense José Ramos Horta, alguém que tem dado uma excelente contribuição à normalização política da Guiné-Bissau. O Estado guineense não é e nunca foi alheio à evolução da conjuntura política internacional. Nunca foi indiferente à esperança e sofrimento dos povos do mundo. Neste registro, somos em África profundamente solidários com os nossos irmãos da CDAO. Desejamos os melhores sucessos ao povo do Mali, que acaba de dar provas de grande maturidade, ocorrendo com civismo às urnas nas recentes eleições gerais que marcaram o fim do período de transição política e, ao mesmo tempo, deram um sinal forte de reconciliação nacional e do início de reconstrução de um país dilacerado por ações terroristas e também por irredentismos inaceitáveis. Aproveitamos esta ocasião para felicitar a França pelo papel crucial que desempenhou, garantindo assim a salvaguarda da integridade do território maliano, base de soberania nacional do povo do Mali. Repudiamos os ataques terroristas na Nigéria e no Quênia, animados por um radicalismo que tem provocado tantas vítimas em nome da intolerância religiosa, e nestas circunstâncias queremos manifestar toda a nossa solidariedade ao povo irmão, aos povos irmãos da Nigéria e do Quênia, aos presidentes Jonathan Goodluck e Uhuru Kenyatta, aos seus governos e aos familiares das vítimas. Fazemos votos para que, na vizinha República da Guiné, o processo eleitoral possa ser concluído com êxito e, assim, ver aberto o caminho de uma autêntica reconciliação nacional naquele país irmão. No Egito e na maternizada Síria, esperamos que o diálogo e a diplomacia prevaleçam sobre a via da força e, deste modo, se possa evitar o sacrifício de tantas vidas humanas. No Médio Oriente, continuamos a defender com a mesma convicção de sempre a causa palestiniana. Consideramos ser de importância crucial para o povo palestiniano e, em geral, para a estabilidade política e consolidação da paz no mundo árabe, o avanço das negociações entre a autoridade palestiniana e o Estado de Israel, tendo em vista a criação de um Estado palestiniano soberano de acordo com as resoluções pertinentes das Nações Unidas. Na Europa, uma palavra especial à França, que nunca nos deixou e que continua bem presente na busca das melhores vias para ajudar a Guiné-Bissau a vencer a sua crise política. E ao Reino de Espanha, cuja presença do seu embaixador entre nós tem sido muito importante para os nossos esforços de normalização política. Timor, amigo, um pequeno país do espaço da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, tem demonstrado um notável espírito de cooperação com o meu país, numa demonstração que realmente é nos momentos mais difíceis que os amigos se conhecem. As autoridades de Timor perceberam uma coisa muito simples, e que é esta: apoiar um processo institucional de normalização política não é a mesma coisa que apoiar um golpe militar, antes pelo contrário. Muito obrigado, Presidente Mataruak, muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro Xanana Gusmão. Igualmente, agradecemos ao Presidente Armando Guebuza, Presidente em exercício da CPLP, pela justa apreciação que fez do processo político no meu país, pelo seu encorajamento e apelo à comunidade internacional a contribuir financeiramente para a realização das eleições gerais no meu país. Aproveito esta feliz ocasião para felicitar Murad Murarji, cidadão moçambicano, hoje secretário executivo da CPLP, pela sua dedicação ao processo de normalização política no meu país. Com a comunidade dos países de língua portuguesa, esperamos um dia, e que esse dia seja para breve, ver restabelecida a plena normalidade das nossas relações, que é do interesse dos nossos povos e dos nossos Estados soberanos. Em relação a Cuba, defendemos, como sempre, o fim do embargo que já dura décadas, o avanço das reformas em curso nesse país amigo, ao qual nos ligam tantos e profundos laços de amizade e de solidariedade. Na Ásia, queremos manifestar a nossa profunda gratidão à República Popular da China pela dimensão e intensidade da cooperação que desenvolve com o meu país. Os frutos dessa cooperação, nomeadamente no domínio da construção de importantes edifícios públicos, passarão à história como marcos indeléveis de uma amizade que vem desde os tempos da nossa luta armada de libertação nacional. A Sua Excelência Alassane Ouattara, Presidente da República Costa do Marfim e Presidente em Exercício da CDAO, e a Sua Excelência Jonathan Goodluck, Presidente da República Federativa da Nigéria e Presidente do Grupo de Contacto para a Guiné-Bissau, vão os profundos agradecimentos do povo guineense, agradecimentos que estendo a todos os chefes de Estado e chefes de governo dos países membros da CDAO. Muito obrigado pela vossa atenção.
Ladies and gentlemen, as you can see, I'm not our distinguished president, John Ash, but I'm honored to represent him in my capacity as one of his vice presidents. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the interim president of the Republic of Guinea-Bissau for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the interim president. The Assembly will now hear a statement by His Excellency James Wani, Vice President of the Republic of South Sudan. I request the protocol to escort His Excellency.